já a anterior administração Trump tinha proposto internacionalmente um processo de levantamento seletivo das sanções à Venezuela, condicionado a passos no processo eleitoral conducente a eleições livres e justas na Venezuela. E o governo venezuelano recusou essa proposta. Medidas tomadas pelo governo português, bom, para além desta posição genérica que eu aqui exprimi, posso dizer que na primeira reunião telefónica que tive com o novo secretário de Estado americano, uma das decisões que conjuntamente tomamos foi manter um canal específico de contacto entre os dois países a propósito da situação na Venezuela. O Sr. Deputado sabe porque é que eu me interesso pela Venezuela, por todas as razões que têm a ver com as questões humanitárias e de estabilidade regional, porque há centenas de milhares de cidadãos portugueses ou com nacionalidade venezuelana e portuguesa que vivem na Venezuela e, portanto, esse é uma preocupação direta de mim próprio. Em relação ao acordo de investimento UE-China, em que ponto é que está? Nós chegamos no fim do ano passado, a presidência alemã e a Comissão chegaram a um acordo de princípio. Entretanto, os textos foram concluídos e disponibilizados, assim como os respectivos anexos foram disponibilizados nos últimos dias. É agora necessário um trabalho de tradução técnica e jurídica para as diferentes línguas oficiais da União Europeia, que são 22 ou 23, e, entretanto, o processo político tem que avançar no sentido de compreender que reação é que os Estados-membros têm a este acordo de princípio, a reação do Parlamento Europeu, o que é necessário esclarecer neste acordo e, portanto, o que eu tenho dito é que a responsabilidade da presidência portuguesa do Conselho, porque eu próprio presido ao Conselho de Negócios Estrangeiros, Formação e Comércio, é fazer este trabalho com a Comissão Europeia, com os Estados-membros, com o Parlamento Europeu, de modo a que fique claro o que é que está no acordo de investimento com a China e em que medida é que esse acordo é conforme, como tem de ser, com os requisitos próprios da União Europeia quando faz acordos bilaterais. Em relação às questões da vacinação, o Sr. Deputado pergunta se o Governo vai comprar vacinas fora do procurement, portanto, do processo de aquisição europeu. E a minha resposta é não. Nós estamos envolvidos e comprometidos com o processo de aquisição europeu, que aliás defendemos desde a primeira hora, e é um processo de aquisição que é mais favorável aos interesses de um Estado como Portugal, para além de ser o processo mais justo, mais equitativo e também mais poderoso do ponto de vista do incentivo que representou para a descoberta e a produção das vacinas. A Agência Europeia do Medicamento, sem nenhum condicionamento de outra ordem que não sejam critérios técnicos, vai aprovando as vacinas, já aprovou 3, esperamos que aprove a quarta ainda durante este mês. É uma aprovação que não tem a ver com a nacionalidade das empresas que produzem as vacinas, mas sim com a sua qualidade e a sua eficiência técnica, e nós acompanharemos. Como insisto que o nosso problema principal aqui não está a montante da capacidade de produção, mas sim na própria capacidade de produção. Mesmo assim, a uma escala que nunca se tinha atingido. Só para termos todos uma ideia, do ponto de vista dos calendários de distribuição das vacinas no âmbito do processo de aquisição europeu, nós recebemos 100 milhões de doses no primeiro trimestre, receberemos 600 milhões de doses no segundo trimestre e 1.100 milhões de doses no terceiro trimestre. Finalmente, as questões dos portugueses retidos no estrangeiro. Eu compreendo as preocupações do Sr. Deputado e o Sr. Deputado conhece também as preocupações minhas e o que eu tenho aqui a dizer é que nós organizaremos os voos que forem necessários para repatriar os portugueses que têm de ser repatriados por razões humanitárias. Foi o que fizemos no inverno do ano passado, foi o que fizemos na primavera do ano passado, foi o que fizemos no verão do ano passado e é o que faremos este ano sempre que for necessário. Agora, dito isto, eu tenho que dizer aqui mais uma vez publicamente que, por decisão do Presidente da República, aprovada por este Parlamento e depois regulamentada pelo Governo, vigora em Portugal uma interdição de viagens ao estrangeiro que não se realizem por razões essenciais.
Para concluir, senhor ministro, faz favor.
E é absolutamente essencial para que a nossa capacidade de resposta, concluo, senhor Presidente, peço desculpa, para que a nossa capacidade de resposta à situação crítica que em todo o lado se vive, motivado pela pandemia, é muito importante que nós saibamos que nenhum português ficará sem apoio, mas todos os portugueses serão exemplares no cumprimento do confinamento, que é absolutamente essencial para que nós possamos sair da situação em que nos encontramos.
Obrigado.
Muito obrigado.
É a vez do grupo parlamentar do CDS-PP, nesta primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou-nos aqui, trouxe-nos aqui uma visão que eu diria relativamente otimista em relação à internacionalização e à exportação para as empresas portuguesas. E a minha pergunta é óbvia, é em que é que se baseia essa visão tão otimista? E isto por uma razão muito simples, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, posso até citá-lo, quando há 2 anos atrás o Sr. Ministro dizia que havia um problema em Portugal de um tecido industrial pouco qualificado, muito pouco capitalizado, e inclusivamente dizia o Sr. Ministro que tínhamos um problema com a fraca qualidade de gestão. Sr. Ministro, eu acho que sinceramente, e pergunto-lhe se não terão mais razão os empresários, designadamente os industriais, quando dizem que o problema é nós termos realmente uma capitalização que neste momento só pode depender dos apoios do Governo, na circunstância em que estamos, que não chega, esses apoios não chegam às empresas, temos um plano de recuperação que é público, mais público e muito pouco para as empresas exportadoras, dizem os responsáveis industriais. E, Sr. Ministro, temos em relação a uma visão das exportações, que tem que ser uma visão a médio e a longo prazo, as notícias que nós temos é, olha, ontem mesmo o aeroporto voltou à estaca zero. Voltou à estaca zero. Ao fim deste tempo todo, o aeroporto voltou à estaca zero. A Ground Force, que era uma empresa 150 milhões de passivo enquanto foi pública e que recuperou depois do processo de privatização, o Governo agora diz que admite nacionalizar. E como já lhe disse, o plano de recuperação e resiliência é estritamente público. E eu pergunto-lhe em que é que se baseia o seu otimismo para as empresas exportadoras, em que é que se baseiam esse crescimento para 53%. Por outro lado, e ainda nesta primeira pergunta, duas questões, Sr. Ministro, agora numa outra lógica, que são as aquisições no estrangeiro. Que balanço é que faz, Sr. Ministro, das aquisições que nós fizemos? Porque sabemos que houve aí também muitas dificuldades, seja nos ventiladores que não chegaram, seja a pandemia, seja nos ventiladores que, tendo chegado, não funcionam completamente, e presumindo eu que o Sr. Ministro nos dá aqui um sinal positivo de alargamento da aquisição de vacinas, de resolução da questão com a AstraZeneca e, por isso, de, espero eu, cumprimento do plano que estava estabelecido, sendo que, obviamente, a questão das vacinas, um bocadinho ao contrário do que foi dito, Sr. Ministro, é um sucesso da economia privada e iniciativa privada e não propriamente o contrário, sobretudo a rapidez com que nós tivemos várias vacinas no mercado.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Telmo Correia, muito obrigado pelas suas questões. Adorei essa sua transformação da Universidade de Oxford numa entidade privada, com que terminou a sua intervenção, e adorei também essa sua ideia de que, quando há um procurement público com a dimensão financeira com que houve o processo de aquisição por parte da Comissão Europeia em nosso nome das vacinas, é apenas a economia privada que está a funcionar. Estamos sempre a aprender. Pergunto ao Sr. Deputado quais são as razões para o meu otimismo. Em primeiro lugar, eu devo dizer que não estou otimista nem pessimista, com toda a franqueza, é uma querela que não me ajuda nestas circunstâncias. Limito-me apenas a estar ciente das dificuldades que vivemos, das nossas responsabilidades e dos caminhos que há para ultrapassar as dificuldades que vivemos, assumindo as nossas responsabilidades. E, portanto, eu devo ter ao mesmo tempo em conta que as exportações portuguesas em 2020 caíram 19% e, ao mesmo tempo, devo ter em conta que as exportações portuguesas no setor agroalimentar, nos produtos farmacêuticos, em certos produtos têxteis, nos serviços financeiros, nas telecomunicações aumentaram. Devo ter em conta que, ao contrário do que tinha sucedido em 2018 e em 2019, em que a ICEP angariou em cada ano mais de 1.000 milhões de euros por ano de investimento estrangeiro, ano passado a ICEP ficou muito longe dessa meta em matéria de angariação de investimento estrangeiro. Mas ficou longe porque chegou apenas aos 560 milhões de euros. Mas estes apenas 560 milhões de euros são a prova provada de que, mesmo num contexto de pandemia como o que vivemos ano passado, o investimento estrangeiro acredita em Portugal e a nossa capacidade de atrair e incentivar o investimento estrangeiro é incólume. E um partido como o CDS, evidentemente, que tem que valorizar este ponto. O estoque de investimento estrangeiro em Portugal em 2020, diz o INE há poucos dias, aumentou 1,6%. Esse dado deve ser tido em conta. Não para nós nos ufanarmos dele, não para nós nos sentarmos à sombra da bananeira, mas sim porque isso significa uma responsabilidade adicional nossa, do que nós podemos fazer, do que nós temos de fazer, porque temos condições para o fazer. E se, como o Torga dizia tão bem, se eu faço o que posso, faço o que devo, essa expressão também tem que ser vista do outro lado. Se eu posso mais, eu devo fazer mais, e é desse dever que eu quero aqui falar neste debate com o Parlamento Português. E, portanto, nós valorizamos o nosso esforço. Falou o seu deputado nos ventiladores e bem, sim senhor, aproveito, está aqui presente um dos principais responsáveis por uma das operações mais importantes que nós fizemos, que o país fez e que permitiu adquirir centenas de ventiladores que, por sua vez, permitiram que a nossa capacidade em cuidados intensivos tenha multiplicado por 4 ou por 5 no auge da pandemia em janeiro. E sem esse processo de aquisição, nós não teríamos tido essa capacidade, com o esforço de todos, naturalmente. Há problemas no abastecimento de vacinas? Há, mas também aí é preciso delimitar com clareza esses problemas. Nós temos problemas com a Pfizer? Não, já tivemos e eles puderam ser corrigidos. Com a Moderna? Não, não temos. Temos com uma empresa, com a qual trabalhamos, aliás, para que esses problemas possam ser superados. E por isso mesmo é que a nossa meta nacional continua a mesma. Nós esperamos, até ao fim deste verão, ter 70% da população adulta portuguesa vacinada e esperamos cumprir essa nossa meta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, tanto quanto eu sei, a Astra era uma empresa sueca, Sr. Ministro sueca, a Zeneca era uma empresa britânica e, portanto, estamos a falar de economia privada. De resto, Portugal não, a Pfizer também, a Moderna também, Portugal não adquiriu nenhum produto maravilhoso de um país de socialismo real. Tanto quanto eu sei, nem sequer a chinesa, mas, portanto, fica claro. Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte, mudando um bocadinho de assunto. O CDS propôs, o Parlamento aprovou, a Vossa Excelência esteve envolvido nesse processo em relação à questão de Moçambique e de Cabo Delgado. E eu pergunto-se qual é o ponto da situação que faz, qual é a situação atual, qual a intervenção da União Europeia e quais as perspectivas nessa matéria, designadamente do ponto de vista também humanitário, porque sabemos que na questão de defesa depende, obviamente, também do Estado moçambicano. Outra questão, Sr. Ministro, Venezuela. O Sr. Ministro falou aqui, e bem, e é relevante que o tenha feito, e sabemos que é importante, na questão da existência de vários eleitos portugueses, eleitos não, escolhidos, designados, embaixadores portugueses com funções importantes no plano internacional, é motivo de orgulho para nós todos, como é evidente. Precisamente da Venezuela, a embaixadora da União Europeia, por sinal, uma embaixadora portuguesa, a embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa, acaba de ser expulsa numa sanção do regime venezuelano. O problema da Venezuela não é, ao contrário do que foi dito, a administração norte-americana, seja qual for. O problema da Venezuela é o regime venezuelano e aquilo que o regime venezuelano está a impor ao seu próprio povo e, por consequência, aos portugueses que estão na Venezuela. O que eu pergunto, Sr. Ministro, é qual é a situação no apoio a esses portugueses, qual é a situação no apoio consular, no apoio na capacidade de chegar ao terreno neste quadro de pandemia, qual o quadro com Portugal na presença da União Europeia.